Esportes, segunda edição aqui na CBN Vale do Iguaçu, 4 horas 36 minutos, temperatura na casa dos 13 graus em União da Vitória. Hoje nós temos um convidado especialíssimo aqui no nosso programa, presidente da Associação Atlética Iguaçu, José Luiz Ruski, está chegando neste momento aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu e vai conversar conosco a respeito da campanha do Iguaçu nesta segunda divisão do Campeonato Paranaense e outras questões envolvendo o clube. Presidente José Luiz Ruski, já vou aproveitar que o senhor recém chegou aqui, está se acomodando aqui o presidente, mas muito boa tarde, presidente, seja bem-vindo aqui à CBN Vale do Iguaçu.
Ah, boa tarde. Com satisfação aí que a gente está aí, né, para responder alguma coisa aí do nosso Iguaçu aí. É, que nem diz outro, a gente está tentando juntar os cacos ainda aí da bordoada que levamos aí. Foi um negócio inesperado aí, a gente tinha quase certeza que a gente ia conseguir ficar pelo menos no quadrangular final, né? Mas aconteceu o que aconteceu e estamos aí, né? Vamos ver o que que fazer, o que que a gente pode reconstruir daqui para frente.
Presidente, é o segundo ano consecutivo que o Iguaçu ele acaba parando na última rodada, né? Ele termina em quinto, a uma posição de estar entre os semifinalistas. A gente percebeu uma decepção muito grande por parte da torcida. O senhor também se sentiu decepcionado após aquele jogo em Verê e a consequente eliminação na competição? Esse também foi o sentimento do presidente do Iguaçu?
Sim, é claro, a gente, até você me ligou ontem, me passou a mensagem, né? Eu digo, pô, vamos dar um tempo aí, porque a gente ainda está. Realmente ficamos sem rumo, né? Porque a gente foi com uma esperança. Nós fomos com quase 100 torcedores lá para Verê, domingo, né? Então você veja bem, você deixa a tua família, deixa tudo, né? Vai para a estrada, promove aí convoca, né, o torcedor para ir junto, para incentivar o time, né? E vai lá e vê uma coisa daquela que foi vista domingo lá, um jogo que não tem explicação. Para mim, acho que foi. Eu nunca vi o Iguaçu jogar tão mal na minha vida. Nunca vi, sinceramente. Não sei se faltou vontade, time truncado. Apesar que o time deles também dando muito balão, jogando lá pro milharal lá, porque aquilo lá não é campo, aquilo lá, me desculpe, é federação e tudo mais. Aí eles vêm botar um monte de empecilho aqui no Antíoco Pereira, mas meu Deus do céu, você vê cada campo por aí nesse Paraná
Campo
que é.
Largo também, né, presidente?
Ixi, Maria do céu, rapaz. Então são coisas assim que a gente não entende, sinceramente não entende, viu? Porque se veja, o Iguaçu tem um estádio muito bonito aí, toda a segurança, né? Uma população que prestigia o time, dá um público excelente aí. E eu não sei, parece que aqui todo mundo quer ir contra o Iguaçu, né? Não a turma daqui, mas tem até certas pessoas daqui que às vezes parece que botam um empecilho ali por um negócio não acontecer. Mas eu vou falar a verdade, eu estou bastante chateado, a gente está bastante chateado, minha diretoria, tudo que a gente foi para lá. Porque a gente é voluntário, né? A gente trabalha por amor à camisa, corre atrás aí. O que a gente já pagou de conta desse Iguaçu para trazer ele de volta. Estamos com conta ainda para pagar e tem um monte de conta para acertar. Às vezes até o torcedor não entende isso. Eu estou vendo aqui às vezes nas redes sociais o cara coloca ali que a gente só pensa em dinheiro, que teria que trazer jogador a mais, tal, tal. A gente vai até onde pode, né? Eu não posso trazer um Zico aí me custando 100 milhões, né? O Iguaçu não tem condição disso. Então eu tenho que trazer o jogador até onde eu posso ir, né? Então tudo bem, poderia fazer até um time melhor, jogador de 10 mil, 15 mil, mas nós não temos condições ainda de pagar, né? O Iguaçu tá ressurgindo das cinzas aí, a gente está tentando reconstruir, acertando umas dívidas, e tem umas trabalhistas para trás que não é coisa nossa, mas que ficou, então a gente está acertando. Então é difícil, viu? É difícil. Tudo bem, você poderia até fazer um time melhor, mas a gente foi atrás. Você veja, problema de centroavante no Brasil. Isso é um problema no Brasil. Centroavante, você não acha centroavante hoje. Olha o que a gente correu atrás, corremos atrás. Tinha um jogador eu até não lembro o nome dele, mas era lá de Goiânia, o cara pedindo 12 mil, o mais barato que a gente conseguiu. 12 mil mais apartamento e pá, pá, pá.
É inviável, né,
É
Everton?
inviável, a gente não tem condições ainda. Então a gente perde assim um pouquinho até de entendimento para a torcida, né? Porque não é assim, é fácil você criticar, logicamente, é fácil criticar. Mas pô, tem que ver as condições da gente. Nem que não quero dizer, não, mas está dando um público de 1.500, 2.000 pessoas. Tudo bem, mas nós temos conta para pagar, né? Que bom se fosse pegar esse dinheiro só e, opa, vem aqui, vamos guardar ele, né? Ou investir num jogador e tal, tal. A gente foi até onde deu. E acredito que não fizemos um mau campeonato. Porque você veja bem, duas vezes que a gente subiu, nós não caímos para terceira. Nós ficamos em quinto. Quer dizer, nós ficamos ali na beirada, né? Então o quinto, ele já tem um jogo a mais em casa. Sempre ele é beneficiado com um jogo a mais em casa. Mas você veja aí, se você analisar ali Toledo, Apucarana, são tudo times ali que quase foram rebaixados, né? Ficaram por baixo. E são times que têm um poderio econômico bem maior que o Iguaçu, né? Então, são coisas assim que o povo não entende, o próprio torcedor não entende o que acontece com o Iguaçu. A gente também não tira a razão, né? Porque é a paixão popular, né? Sabe que o Iguaçu aqui é uma paixão, né? O pessoal é apaixonado pelo Iguaçu, como eu também sou, né? Eu sempre digo, eu sou mais torcedor do que diretor, né, do que presidente. Mas aconteceu, aconteceu. A gente está chateado, estamos super chateados, viu? Está uma semana muito difícil, assim. Tá? A gente quer que passe logo, mas parece que não passa a semana.
O presidente, o que o senhor acredita que tenha dado errado no planejamento para a divisão de acesso de 2022? O plantel, ele não era tão qualificado o suficiente? Houve erro de avaliação a respeito dos jogadores? Faltou alguma peça para determinada posição? O que o senhor considera como equívoco em todo o projeto deste ano?
A gente, se veja bem, na nossa avaliação no começo do campeonato, a gente tentou fazer o melhor, trazer o melhor, né? O que a gente sempre faz, a gente olha o campeonato anterior e vai marcando o jogador que nos interessa, que nem para o ano que vem. A gente já tem vários jogadores que a gente, né, foi vendo no interior, no decorrer desse campeonato. A gente acredita que fizemos, trouxemos elementos dentro do possível, né? Dentro da nossa folha salarial, né? A gente estipula um valor X, vamos até tanto, até onde a gente pode ir. E não passar disso. Então a gente acredita que fez um bom elenco. Lógico, faltou peças, faltou um centroavante, faltou mais um meio de campo. Faltou um xerifão ali, o rapaz lá que se machucou no primeiro jogo, que é um líder nato, também não podemos contar mais com ele. O Jonathan. O Jonathan está até machucado, está até aí na concentração. Então a gente levou azar nisso aí também. Mas acredito assim que a gente fez um bom plantel. Faltou elementos, faltou aquilo que eu te falei. Mas são elementos que extrapolaria o que a gente tinha programado. Digamos, o nosso máximo seria, vamos um exemplo assim, 3 mil reais, né? Não vamos passar disso. De 3 mil que teria. Alimentação de graça, come, dorme, né? Não pagaria nada. Seria de máximo 3 mil. Então, de jogador de 12 mil, quer dizer, não tem condições. Nós perdemos jogador para o Aruco mínimo que eles pagaram foi 12 mil. É time de empresários chineses lá.
Então não fez mais que a obrigação chegar em
Sim,
primeiro, né?
chegar em primeiro. Agora você veja bem, o Laranja Mecânica tinha jogador de 10 mil. Bastante jogador de 10 mil. E não classificou.
Está inflacionado o mercado na divisão de acesso, presidente.
Então você veja bem, o Apucarana é um time ali na base da faixa de 5 mil, 5, 6 mil. Pô, o nosso aqui não tinha jogador de milão, mano. É até uma vergonha falar isso, mas é que até o empresário, ele bancava o resto pro cara, mas pro Iguaçu saía 1.000, 1.500, 2.000, até 3.000 a gente conseguiu com mais alimentação. Lógico que atrás disso aí tinha empresário que completava, né, para botar o rapaz na mídia, né, para estar jogando, porque não adianta você ter um empresário e deixar ele em casa. Então, eu não sei, rapaz. Analisando assim, eu estou tentando achar ainda uma saída. O que que aconteceu pô, dois jogos contra o Foz aqui, nós precisava de um gol. Contra o Verê, nós precisava de um golzinho. Pô, parece-me que um negócio impossível fazer um gol, o Iguaçu fazer um gol. Pô, nós ficamos em quinto com 14 pontos. O PSTC que entrou ficou com 14 pontos. Nós temos uma derrota, o PSTC tem três derrotas. Entrou.
O Iguaçu empatou demais, né, presidente?
Só que nós tínhamos cinco empates. Cinco empates. Então, desses cinco empates, que nós perdesse duas, mas ganhasse duas, sobrava dois pontos, né? Então, foi muito empate. A falha nossa foi um empate. Agora, consequências do quê? O time não chutava? Faltou o centroavante? É difícil, é difícil. Todo time que vinha jogar aqui com o Iguaçu, nunca vi daquilo, rapaz. Os caras cresciam, cresciam. Olha, o PSTC veio aqui, deu um suador em nós. Aí vai lá o Verê, que é o último colocado, lá na casa do PSTC. Tá ganhando de 1 a 0 até os 45 minutos. Os caras empatam. Então eu não sei, rapaz. O Aruco veio aqui, deu um cansaço, laranja mecânica, se fecharam tudo. Então não sei, é medo de jogar com o Iguaçu. Isso é verdade. Eles vêm aqui porque falam da torcida, falam isso, aquilo. E nós acabamos levando. Aí fomos o rei do empate.
Seguimos com o Giro CBN Esportes, segunda edição aqui na CBN Vale do Iguaçu. E hoje estamos recebendo no estúdio da CBN o presidente da Associação Atlética Iguaçu, José Luiz Ruski. Presidente, qual a sua avaliação a respeito do trabalho da comissão técnica? O Dudu Salles é um jovem treinador, o Iguaçu apostou nesse profissional. O senhor aprovou o trabalho dele? O senhor contrataria ele para treinar o Iguaçu na próxima temporada?
Esse é outro departamento também que a gente vai ter que reavaliar, porque o Dudu, na realidade, ele veio aqui para treinar o sub-20, né? E daí, como deu um problema com o Malco ali, papau, ele acabou assumindo, né? A gente subiu ele para tocar o profissional, porque ele já tinha tocado o Apucarana, parece-me que o Batel de Guarapuava. Então ele estava vindo numa ascensão, né? Aí, como a gente pegou o Tosta, que era jogador e era um cara que a gente confiava bastante, pegamos ele como gerente de futebol, achando que com a assessoria do Tosta, o Dudu e tal, o time poderia produzir, né, bem. Apesar que não é um mau profissional, é um bom profissional o Dudu. Eu não sei, assim, é difícil falar ainda, a gente vai ter que fazer uma reunião com a diretoria, reavaliar. Eu achei assim que faltou um pouco de comando dele, de vestiário, de chamar mais os caras. Não sei. A gente tem que conversar, ainda vamos conversar, assim, estamos avaliando os prós e os contras, mas ele é um bom profissional. A gente está vendo que está no crescimento, é um cara que trabalha bem, trabalha dia e noite, ele procura assim levar o trabalho bem profissional. Só que eu acho que é aquele ditado, você está lidando com um jogador profissional. O jogador profissional tem as manhas, né? E, logicamente, não sei, acho que ainda faltou aquele domínio que o treinador tem que ter com o jogador, né? É para você segurar ele, segurar a rédea, né?
Faltou
Saber.
comando.
Isso, é isso aí, né?
Presidente José Luiz Ruski, a gente sabe que fazer futebol no interior do estado é uma tarefa árdua, né? Os custos, eles são altos, os patrocínios são escassos e muitas vezes a conta não fecha, presidente, porque se gasta mais do que se arrecada. O que o senhor pode nos relatar a respeito da saúde financeira do Iguaçu? O clube conseguiu honrar todos os seus compromissos nesta Série B do Paranaense?
Isso aí é que nos deixa mais atônito, né? Por que chegar nesse estágio se o Iguaçu pagou tudo em dia? Até com o jogador, a gente pagou tudo em dia. Vencia a folha dia 15, dia 10 estava na conta dos caras, sempre acreditado na conta. Bicho foi pago antecipado, era prometido o bicho, é pago antecipado. Os jogos era no domingo, sexta-feira à tarde, nós saía daqui, os caras paravam nos melhores hotel, comida, tudo. Então, foi dado toda a estrutura para os caras. Para chegar praticamente numa final, que foi o jogo contra o Verê, assistir aquilo que a gente viu, que todo mundo viu, aí foi passado as imagens, aí uma vergonha daquilo, aquilo ali não foi jogo, aquilo ali é uma vergonha, dizer, honrar uns caras desses e botar uma camisa do Iguaçu. Eu tenho até vergonha de conversar com esses caras, não quero nem ver na minha frente, sinceramente.
O senhor fala dos jogadores.
Jogadores, né? Porque, não, logicamente tem jogadores bons, tem jogadores que honraram a camisa, mas tem uns ali que, meu Deus do céu, isso aí não serve nem para...
Não teve comprometimento, presidente?
Nenhum. Deu para ver ali que nada. Zero.
Pois é, o presidente José Luiz Ruschi, este ano a gente viu que o clube ele trouxe vários jogadores que atuaram aqui no Iguaçu no ano passado, né? A diretoria, ela vai seguir com essa política de contratações no próximo ano, trazendo atletas que já conhecem o ambiente, ou a fotografia do grupo no ano que vem ela vai mudar de forma drástica porque os resultados almejados não foram alcançados? Essa é uma questão, presidente, mas pelo que o senhor vinha me relatando aqui, que não houve comprometimento, ano que vem o senhor não vai procurar esses mesmos jogadores.
Dificilmente. Pode, não vou dizer que não vai vir aí um ou dois, aí pode ser que venha. Mas dificilmente. O que você salva ali, no meu entender, dois ou três ali, o resto a gente vai ter que partir para uma, sei lá, uma, vamos repensar como fazer, né? Tem várias formas aí, inclusive temos uma amizade muito boa com o presidente da Federação Gaúcha, que é o Noveleto. Lá o Noveleto, ele é muito ligado ao Internacional também, já me ligou falando que pode oferecer um jogador do Inter, até um meio time aí, sei lá, vamos ver como é que a gente vai fazer. Eu nunca gostei de pegar assim, é muito jogador de um time só. Você pega 5, 6 jogadores de um time, aí parece que o cara quer mandar já no time, já vem com potência, porque 6 jogadores é meu, eu faço o que eu quero, eu vou mandar. Então o Iguaçu não tem dono. O dono do Iguaçu se chama União da Vitória e Região. É a cidade e a região que é. O Iguaçu não tem dono, não é meu, não é teu, não é. O Iguaçu é da região, né? Então é isso aí que a gente tem um cuidado, assim, de não tentar até negociar o Iguaçu aí. Ah, bom, falando até em negociar, a gente está vendo aí também apareceu aí um investidor aí de Curitiba, aí a gente também está vendo com ele aí.
O senhor pode revelar o ramo assim, de atividade da empresa, presidente?
Ainda assim é cedo ainda para a gente, né? Houve só um contato telefônico, a gente tem que ir lá e papau. Mas pode ser que venha alguma novidade boa aí para o Iguaçu, que seria verba, né? Que aqui a gente não tem... Quem ajuda o Iguaçu assim num dinheiro bom aí, pode ser que até a gente consiga alguma coisa. Mas ainda é muito cedo para falar. A gente tá correndo atrás aí para ver se... Porque com dinheiro você pode fazer um time bom. E sem dinheiro nós vamos ficar nadando aí, morrendo na praia. É complicado.
Presidente, o futuro do clube? Nós temos aqui, presidente, uma torcida muito diferenciada. Eu sempre dizia aqui nas nossas transmissões na CBN que nenhuma torcida no interior do estado abraça o time como a torcida iguaçuana faz. E o torcedor quer saber o futuro, o que a diretoria do Iguaçu projeta para que em 2023 a gente possa finalmente comemorar o tão sonhado acesso à elite, presidente.
É isso aí que eu acabei de falar, a gente está indo atrás de investidor, a gente está indo atrás de dinheiro, né? Porque a gente sempre fazia ali a promoção bingo, feijoada, isso, aquilo. Mas você trabalha que nem um louco e o resultado dali 5 mil, 10 mil. Então a gente precisa ter assim, nós temos que ser mais ousado, né? A gente está tentando junto com a prefeitura aí, ver se a gente consegue um terreno ali para o lado do Rio Vermelho ali, de uns 2 alqueires mais ou menos, para a gente montar já o nosso CT, o CT do Iguaçu. Então aí você tendo o terreno, existem várias maneiras de você correr atrás do dinheiro, né? Inclusive existe até existe um programa do governo do estado, que é até para sub-20, sub-17, que nem a gente está trabalhando agora com escolinha do sub-9, sub-10, sub-11, que está sendo lá no ferroviário. Estamos mexendo agora com o sub-17, sub-20, que a gente já está disputando o Paranaense. Então isso aí a gente tem como ir atrás de dinheiro. E esses investidores também, que logicamente você vai investir no Iguaçu, você vai dizer, mas peraí, o que o Iguaçu me dá de garantia? Opa, o Iguaçu tem um terreno. já é uma garantia para você negociar. Você já começa a negociar. Então, a nossa ideia é ver se conseguimos esse terreno. Aí, em cima desse terreno, nós vamos atrás de dinheiro. Vamos tentar montar o nosso CT, né, com 5 campos, 4 campos, sei lá, um bom refeitório, dormitório, papau. Pensar grande. O Iguaçu tem que se pensar grande, né? E é só dessa maneira que a gente vai conseguir sair desse marasmo. Porque se nós continuar nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, nós nunca vamos sair disso aí. Nós vamos para a segunda, de repente desce para a terceira, vai para a segunda, vai para a primeira, cai para a segunda. Então, já que quando for para a primeira, que pelo menos vamos ficar aqui. Espera aí, o nosso lugar é aqui, vamos ficar. Mas tendo condições, tendo estrutura, você tendo um CT, você vai revelar jogador. Praticamente vai entrar dinheiro, alguma coisa vai entrar, você vai negociar. Então, se torna mais fácil. A gente está com essas ideias. Aí, lógico que agora ficamos um pouco abatidos aí por causa dessa desclassificação. Mas vamos deixar a poeira baixar aí, vamos ver. Nós temos sub-20 aí, jogamos agora sábado, acho que Irati. Jogamos contra o Irati. Acho que sábado que vem veio Operário de Ponta Grossa para cá. Temos Curitiba na nossa faixa e tal. Então vai ter jogos bons também do sub-20, que vai ser piazado, que vai dar para a gente olhar também para o ano que vem. É sub-20, mas é uma gurizada boa.
Tem que aproveitar, aí, né, presidente?
Uma dessas aparece uns caras bons aí. Mas a ideia é nós fortalecer esse Iguaçu aí, fazer ele grande, se Deus quiser.
Ô, presidente, o senhor tem ouvido muita crítica, muita corneta aí do pessoal quando o senhor sai na rua, não só dos amigos, mas dos conhecidos também. O senhor está, essa semana aí está sendo difícil nesse aspecto para o senhor?
Está sendo bem difícil, viu? Barbaridade, inclusive na rede social, porque hoje você tem tudo na mão, né? Então você vai olhar ali, tem uns caras ali, um pergunta, quando que vai ter eleição? Vamos mudar essa diretoria? E não sei o quê. Só que os caras esquecem que há 3, 4 anos atrás nós pegamos um negócio, um barco furado ali, que ninguém acreditava que nós ia tampar os buracos ali, né? E só que é aquele ditado, depois que você conserta, né, o telhado, para de chover, né? Então agora é fácil ficar falando aí. Mas a gente dá razão, é o torcedor, é movido pelo amor, né, pelo Iguaçu. Então, mas eles que têm um pouquinho de calma aí, porque eu também sou torcedor igual a eles aí, a gente está sentindo igual a eles. A gente jamais quis fazer um time ruim aí, nós sempre, desde que nós estamos jogando, desde 2019, nós sempre estamos ali na se não subimos, estamos grudados ali na tabela. Nunca ficamos em último, o 19º, 8º, sempre estamos ali em 5º. Já fomos campeões da 3ª. Então, um pouquinho mais de calma, que eu acho que ano que vem a gente vai conseguir.
É isso. Tomara, presidente, que ano que vem o Iguaçu consiga esse tão sonhado acesso. Quero lhe agradecer aqui a presença no estúdio da CBN. O senhor está sempre, seja sempre convidado, presidente. Volte mais vezes aqui, porque é sempre um assunto importante nós falarmos do Iguaçu. Muito obrigado pela presença.
Tá, eu que agradeço. Então, também me ponho à disposição aí, né? Às vezes a gente estava meio corrido aí por causa do campeonato e coisa arada aí, mas a gente sempre acha um jeitinho de aparecer. Muito obrigado pelo convite.
Valeu, muito obrigado. Presidente do Iguaçu, José Luiz Ruschi, conversou conosco hoje aqui no Giro CBN Esportes.